Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
Ô, diabo, que isso assim, rapaz?
E nos anos 80, minha mãe usava o laque da Horace Fawcett.
A cara dele abriu e ele comeu meu gato.
Os comunistas safados sabem fazer vodka, não é?
A 8 está para a 11, como o Yoda está para o Luke. Por Yasmin Oliveira.
Que isso assim, meu filho?
Sim, o podcast do Portal Refil, Miote!
É isso aí, nosso primeiro Que Isso Assim foi sobre o primeiro Stranger Things.
Exatamente, e a gente não podia deixar de falar sobre a segunda temporada dessa série fenomenal.
Incrível.
Stranger Things, agora é Stranger Things 2, né? Porque eles pensaram nas temporadas como filmes.
Claro.
Então foi Stranger Things, Stranger Things 2, a terceira vai ser Stranger Things 3, e 4, e 5, e sei lá até quantas vai ter, se é que vai ter 3, né?
Eu ainda acho que faltou a revanche.
A missão.
É, a missão, é exatamente.
O 3 é a revanche.
A revanche é o 3, exatamente.
E é isso, hoje a gente vai falar tudo sobre a segunda temporada do Stranger Things. Então, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você pare agora, vá assistir, porque o programa vai estar recheado de spoilers. Não tem como a gente falar aqui sobre essa série sem comentar as coisas que acontecem nos episódios, a gente falar o que aconteceu com a Eleven, o que aconteceu com os meninos, sobre os novos personagens. A gente vai falar aqui também o que a gente acha que vai acontecer numa eventual terceira temporada, né? Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com o meu querido Mio. Miote discute crianças.
Hashtag Miote discute com crianças.
Vamos aí, vamos. E continua discutindo mesmo.
Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E Marina.
E aí, gente? Hoje a gente tá só naquele espírito adolescente punk da MTV?
Anos 80.
Como diria o Hopper.
Exatamente. E também temos uma presença aqui em espírito, que é a nossa querida Yasmin, que ia gravar com a gente, mas de última hora acabou tendo um compromisso pessoal e não pôde estar aqui com a gente. Esse programa é dedicado a ela. E é isso. Daqui a pouco a gente volta pra desvendar os bagulhos sinistros, Miote.
Assim, programa do Refil. There's life in the ground.
Stranger Things, segunda temporada. Lançou aí agora, finalzinho de outubro.
27 de outubro.
Lançou pro Halloween.
Inclusive, o segundo episódio já é sobre
o próprio Halloween.
Já é a festa de Halloween, né? E traz de volta aí todos os personagens principais, tirando a Bárbara, coitada, que essa realmente rodou.
Mas a Barbie rodou e já tava certo que ela tinha rodado na primeira temporada.
É. Mas os fãs ficaram, ah, cadê a Barbie? O que aconteceu com ela?
Não, tipo, a galera queria que ela
voltasse. Entenderam.
Grande, sendo que ela já morreu. Tinha sido destruída pelo Demogorgon.
Boa parte do público, e aí eu também me incluo nessa, achou um furo de roteiro de o Will ter sumido e todo mundo ficar procurando o Will. E a Bárbara sumiu e o pessoal falou, é só a ruivinha que sumiu.
Pode. Não, mas o Will tem a mãe
aí que tá.
Cabulosa. Que foi atrás dele.
Sim,
foi a mãe que
mas é um furo
isso.
De roteiro. Sumiu duas pessoas na cidade, só vão procurar um. Os pais da menina não foram na delegacia.
Os pais da menina não estavam na série, eles não estavam.
Nem um cartazinho,
eu
tipo.
Eu entendo.
Criança desaparecida, não botaram nem aquela desculpinha de Hollywood de botar na
caixa do leite.
Na caixa do leite, assim,
eu entendo.
A fotinho.
Eu entendo esse furo. Mas eu acho que é justificável se você pensar que ela era uma menina meio à margem, sabe? Ela era meio... não ela tinha amigos. Ali... A única amiga dela era aquela menina e foi a única que também não tava cagando, porque ela só queria saber de dar.
Não, ela tava ali pra morrer. Ela era a camisa vermelha do Star Trek.
Isso.
Posso ser sincero? Nem lembrava dela.
Caralho, meu.
Eu fui lembrar dela demais. Quando a menina falou. Sério, não tá
esse
lembrando
é o miote.
Desse lance dela na temporada. Não lembrava.
Esse é o miote.
A bicha foi devorada pelo Demogorgon.
Dentro da piscina, numa cena mais maneira do
primeiro. Sendo que ela tinha acabado de ser abandonada pela melhor amiga e única amiga.
Mas é aquele negócio, ela morreu, porra. Morreu.
Antes ela do que eu, né, miote?
Não, mas assim, esse negócio o pessoal fala que é dela. Ela morreu, cacete.
Gente,
não,
miote discute com crianças. Vocês não têm que falar nada. Vocês têm que ficar quieto na sua, entendeu? Enfim, a série volta agora na segunda temporada com grande parte do elenco e novos personagens, né? Teve aí a adição da Maxine, a Mad Max.
Exatamente.
Teve o irmão dela, como é o nome dele?
Billy.
Teve também a adição do Murray, que é o jornalista pirado...
Teoria da conspiração.
Teoria da conspiração total.
E ele é pirado até na vida real, porque lá nos documentários da Netflix, ele continuava no papel.
Ah, é?
Vestido.
Cara, todos
é louco,
os personagens,
é louco.
Tipo, a postura diferente. Você leva assim, nossa, como são diferentes. Ele não. Parecia que ele tava... Você via ele de roupão com aquele cabelo bagunçado, sabe? Que, tipo, ele não mudou. Ele é aquilo.
O ator, ele é meio daquele jeito mesmo.
Ah, ele é assim?
Ele foi typecast mesmo. Vou contratar o cara porque ele é meio doido e tal. Vamos botar ele aí. Eu já vi ele em alguns outros papéis.
Personagens novos. Temos também o nosso querido Super Bob.
O Bob Newby.
Temos a 8.
Que é a irmã... entre aspas, da Eleven. Temos também o médico novo do laboratório, o supervisor do laboratório, que é o Paul Reiser. Eu não lembro o nome do personagem.
Também não.
Mas, enfim, é o médico.
É o Paul Reiser.
É o Paul. O Paul Reiser. E temos, pra mim, a melhor personagem nova. A irmã do Lucas.
Caraca, me deu
chamada. A irmãzinha. Aquela menina.
Ah, é sensacional aquela menina. Sensacional.
Cold Red. Cara, o jeito que ela
fala. Ficou muito igual.
Na cena que ele tá vestido de Ghostbusters. You are such a nerd.
Não, e ela, o jeito que ela fica com a do nerd. Cara, o timing daquela menina é sensacional.
Ela é incrível. A
e ela dando
é
os beijos com o He-Man e a Barbie, cara. Eu pirei nessa cena, bom demais.
Não, e aquela cena que ela fala, a última vez que ela fala que ele é nerd, foi improviso dela.
Mas
excelente.
Ela tá com o He-Man dando beijo na Barbie, o moleque vai lá, me dá meu boneco e tal, não sei o quê. Ela vai lá, pega outro boneco e começa a beijar na Barbie. Já arrumou outro, a fila andou.
Ela é tipo rima musculosa, ela beijando o caraca,
velho. Além dos personagens novos, a gente tem mais ou menos a continuação da história, né? A série, ou segunda temporada, se passa quase um ano depois dos fatos da primeira temporada.
Eu considerei essa segunda parte, que nem o Get Down. É aquela continuação direta e acabou ali. Vai vir depois. Se vier a terceira mesmo, que espero que venha, vai ser uma nova história.
Mas quando eu assisti a primeira temporada, miote, eu achei que se acabasse ali, tava ok. Eu tinha entendido tudo que tinha acontecido. A única ponta solta... digamos assim, que tinha realmente ficado...
Foi o moleque tossindo
a lesminha.
Isso.
A única coisa que realmente tinha ficado de gancho pra uma segunda temporada era aquilo.
Não, e a cena do Hopper deixando...
Sim, tudo tipo, bem, mas ali você entende que, ok, beleza.
Ele deixou pra ver se alguém ia pegar, pra... Tipo,
ele sabia que a Eleven tava viva e tava lá, e ele, né, botou lá. E você fica assim, ok, se ele encontrou ela, beleza, você entende, tipo, a história pode acabar ali, entendeu?
Fechou bem,
só o Will que realmente ainda tá fudido, ainda tem alguma coisa que tá lascando ele.
Mas esse é o final de vários filmes nos anos 80.
Exatamente.
Que eram tipo, eu vou deixar um ganchinho aqui pra
se o filme fizer sucesso,
fazer uma continuação. Senão exatamente. O resto tá tudo...
Não, ainda, porque tem aquela coisa, os irmãos Duffer, eles fizeram...
São os criadores,
né? Eles já começaram a filmar antes de
logo
lançar a primeira.
Não tinha lançado a primeira temporada. Eles não tinham nenhuma avaliação do público pra saber se eles gostaram ou não. E já começaram a segunda porque Netflix falou, não, vamos pegar o gancho e já continuar.
Você tá trabalhando com crianças, você tá trabalhando com jovens. Os moleques vão espichar, não vai ter jeito. Se você esperar um ano pra começar a gravar de novo, o moleque que tava com a vozinha fina...
Já virou a vozinha grossa.
Já.
Tendo pouco tempo entre uma temporada e outra, você vê que tem mudanças significativas.
Tem. Nos meninos, eles já deram uma crescida.
E nas meninas.
A Eleven já deu...
A Eleven deu uma espichada. Coitado do Dustin.
O Dustin, pô,
ele
mudou
não tinha
muito.
Dente.
Pois é.
E nesse ele já tá completo.
E o garoto tem 15 anos, pô. Ele é mais velho do garoto.
Uhum. Pois é.
Não,
tem 15 anos.
Tem 15 anos. Os outros têm 13, né?
Cara, ele tem muito cara de bebezinho, né?
A gente tava assistindo o documentário e, cara, até o Lucas, ele tá muito diferente no documentário do que ele tá na série já.
Na próxima temporada, a galera vai ter que passar
vai ter
dois,
que ter passado uns 2, 3 anos, é. Vamos recapitular como é que acabou a primeira, né? Acabou a Eleven
matando todo mundo,
se desintegrando lá junto com o Demogorgon, sumindo. A única pista que a gente tem de que ela tá viva é uma ceninha no final do Hopper colocando lá um waffle lá pra ela.
E a gente só imagina, parece que é uma
floresta.
Esperança dele de que ela esteja ali.
É, a gente não sabe se ele realmente sabe que ela tá viva, ou se ele botou ali na esperança de
pra
que ela apareça. Em teoria, ela morreu.
A Nancy volta com o Steve, aí tem a festa de, eu não sei se é ação de graças, ou se é o Natal.
Já é Natal, já.
Aí tá a Nancy com eu, pai deles que não tá porra nenhuma.
Melhor pai dos anos 80.
E
o pai
totalmente.
Dos anos 80 era
totalmente.
Aquilo, cara.
Aquilo.
Era aquilo, velho. Tava cagando pro mundo, velho. E aquela mulher dele vai dar trabalho, viu?
Vai.
Aquela mulher dele
vai começar
vai
agora,
dar trabalho,
vai dar
trabalho, vai.
Velho.
Deixa chegar aos anos 90.
A família do Will meio que volta ao normal.
Ele ainda tá meio bizarrinho.
Ele ainda tá ali, dá aquela tossidinha e a gente vê a...
Cospe uma lesminha.
A lesminha que parece um tentáculo do Cthulhu. E aí termina a primeira temporada.
E aí você fica... oh meu Deus, o que vai acontecer?
Vai ter que ter o 2, vai ter que ter o 2! Entra no Twitter, cadê o 2, Netflix?
Esse é o baconzinho.
É. Quero 2 agora, tô pagando, porra!
Anda!
Ué.
E aí, na segunda temporada, a série começa de um jeito meio bizarro. Você fala, isso não é Stranger Things.
Pois é.
Eu tive uma sensação muito grande de Heroes. Foi o que me veio à cabeça. Tu apareceu a outra pessoa...
Pra mim era Warriors.
No outro canto, mas pra mim foi Heroes, porque tem poderzinho.
Sim.
Sacou?
Mas você só descobre que tem poderzinho mais na frente.
Sim, mas é a outra galera... Não tem nada a ver com a primeira história.
Mas a outra galera, os caras ali estão vestidos igual
guerreiros!
Os Warriors. Exatamente. Só faltou o cara batendo as garrafinhas de Tafman.
Só faltou a tá sem camisa.
Sem camisa
com
e coletinho
de couro, é.
Exatamente.
Guerreiros! Me deu essa sensação de Heroes, porque Heroes era assim. Ele contava em 3, 4 episódios a história de um cara, aí depois de 3, 4
Sim,
episódios
verdade.
A história do outro.
Verdade.
Aí depois vinha do meio pro final, junto a todo mundo. Começa a cruzar a história
verdade.
De todo mundo e aí vai resolver.
Tinha isso mesmo.
Quando eu vi a primeiro episódio, eu falei assim, caracoles, vai ter uns crossover aí, uns negócios meio Heroes.
Existem outras pessoas com poderes.
Existem outros sobreviventes.
Outros sobreviventes. E eu achei que, tipo, ela era 8 e achei que deve ter a 1, a 2, a 3,
com
a 4, a 5,
tem.
A 6,
é, porque a
7.
1, pelo que eu acho, é a mãe dela. É a mãe da Eleven.
Será que é ela?
Eu acho que é.
Eu não sei.
Eu vou parar de chamar de Eleven, tá? É Jane.
É Jane.
Sarah Jane.
Pra mim
Jane.
Ela é Jane.
Abre a rodinha, minha.
A Jane.
Anos 80, Jane, sessão da tarde.
É Jane.
O Biote é versão Herbert Richards e a gente é versão legendada. É.
Eu não consigo, pra mim é Eleven, vai ser sempre Eleven. Mas eu acho massa a cena que abre a série, que ela tá meio de líder ali daquele grupinho, eles assaltaram um lugar e tal, não sei o que, estão fugindo da polícia. E aí eu quero perguntar pra vocês, quando vocês viram aquela ponte caindo, vocês acharam que ela tinha realmente derrubado a ponte ou vocês notaram na hora que era uma ilusão?
Eu caí.
Eu achei que ela tinha caído.
Eu achei que tinha caído.
Eu caí na ilusão e achei que ela tinha destruído
também.
Tudo.
Eu achei que ela tinha...
Caraca,
pois é. Tem o poder
porque
de ela... derrubar muro!
Eu achei
Não,
que ela tinha
falou,
o mesmo poder
que
claro, da
ela.
Ela
ainda falou bum, né? Fez assim, fechou a mão e falou bum. Então...
Eu achei que ela tinha o mesmo poder meio telecinético.
Exatamente.
Da Eleven. E aí, quando aparece aquele episódio que é só a historinha da Eleven, com esse grupo, eu fiquei surpreso quando ela revela que o poder dela é de fazer uma ilusão e não de realmente ser o mesmo poder da Eleven. Eu achei isso excelente. Assim.
Então, porque cada um tem um poder.
Porque, porra, dá pra fazer uns X-Men, velho, tá. do Stranger
Foi
Things,
que eu achei,
cara.
Heroes. Aí fechou pra mim o Heroes. Cada um tem o seu poder. É.
Acho legal que o primeiro episódio é pra estabelecer onde estão os personagens depois desse primeiro ano, né?
Uhum.
Saber o que aconteceu com cada um.
E
o Mike,
a chegada dos novos.
É, o Mike ficou esse tempo todo tentando entrar em contato com a El. Ele
apaixonado.
Todo dia vai lá e liga um pouquinho e tenta falar com ela.
Ele conta os dias pro dia que foi encontrar ela.
É, e ela tá recebendo a mensagem, mas ela não pode responder, porque a gente descobre que ela está viva.
Se escondendo no mato.
Se escondendo no mato lá na cabana de caça do inverno, do avô do Hopper. E ela fica morando lá, coitada, assistindo televisão, seriado velho.
É, comendo waffle, tentando comer direito, porque o Hopper, pelo menos, tenta fazer ela comer uma dieta um pouquinho melhor.
É, o Hopper tentando voltar a ser pai.
Isso eu achei legal.
É emocionante.
É,
cara,
emocionante.
É um negócio que é...
A relação dos dois tá muito maneira, uhum, assim, nessa cena.
É muito legal de se ver que no primeira temporada o Hopper, ele tinha um problema, ele tinha esse...
Ele tinha um afastamento de tudo e
da
todos.
Da sociedade inteira, porque ele perdeu a filha, ele não conseguiu salvar ela.
E aí ele não queria se machucar de novo, não queria se envolver com ninguém.
Drogado, doidão, ficava ali, morava num...
Ele tava num
trailer na beira do rio.
Cara, que ele tava em depressão, ele tava...
Sim, né, ele tava no fundo do poço dele.
Num processo autodestrutivo. Uhum. Já não ligava mais pra nada, já não tinha mais a própria mulher. Quando a filha morreu, o casal acabou. O cara não soube, obviamente, lidar com a perda da filha.
Saiu da cidade grande, que é onde ele era policial, delegado, alguma coisa assim. Foi pra cidade do interior, pra
isso,
poder
onde
tentar.
Isso, onde ele podia não fazer nada.
É, onde ele podia.
Onde
ele
nada podia, acontece.
É, exatamente. As manhãs eram para donuts e contemplação. E aí, nessa segunda temporada, a gente vê que ele já tá mais investigativo, ele tá o Batman, né, cara?
É, ele tá bem mais...
É, ele porque
tá,
ele viu que a merda aconteceu, né?
Exato, ele tá envolvido, ele tá ajudando lá a mãe do Will a investigar se o Will fazendo acompanhamento com o médico, indo lá, dando um achaque em cima lá do cara do laboratório, né? Ele, tipo, ele tá ativo, você vê que os acontecimentos da primeira temporada realmente transformaram a vida dele.
E a relação dele com a Eleven é muito legal, é muito fofa, porque...
É uma relação de pai e filha, mas é uma relação de pai e filho dos anos 80. Não é a relação de pai e filho dos dias atuais, não.
Não. E assim, ele pega o livro de história que ele usava pra contar pra filha dele e conta as histórias pra Eleven. Pega a chuquinha de cabelo da filha dele e dá pra Eleven. Todas as memórias que ele tinha, os mementos, né? Os qualquer coisa de memória que ele tinha da filha dele, ele deu pra Eleven.
Isso. E como ele não quer perdê-la... E ele tá super ultra zeloso, né?
É, também...
Ele não deixa ela sair de casa, ele não deixa ela aparecer na porta.
Se ele deixasse ela sair e ela fosse tomar café da manhã no boteco da esquina ali... Velho, a cidade inteira ia primeiro, ia ficar sabendo que ela tava lá.
Sim, porque a cidade é um ovo.
A polícia inteira, o FBI, a CIA e os caras, tudo já iam saber que ela lá, ia pegar ela, ia fatiar ela, botar no microscópio, velho.
O doidinho lá...
O Murray.
Tava procurando ela.
Uhum.
Sim, verdade.
Então ele não simplesmente podia deixar ela sair.
Ela faz parte
pela
da teoria de conspiração.
Ela faz parte
da
garota russa.
A garota russa.
A garota russa, exatamente. Você tem o Will, que, cara... Coitado do Will, cara.
Esse bichinho sofre.
Cara, eu acho que esse bichinho perdeu tudo que restava de sanidade pra ele.
Coitado, ele sofreu demais nessa segunda temporada. Já sofreu na primeira tanto e eu ficava torcendo pra ele não sofrer nessa temporada. E essa temporada ele sofreu mais que
sofreu
na primeira.
Mais.
Agora, que moleque foda.
Que ator, velho.
De ator, isso, velho.
Achando exorcismo lá, puta merda.
Ele fritando no campo ali, velho, enquanto o pessoal tava tocando fogo no demônio. Meu irmão, eu falei que, caraca, meu irmão, o neguinho tá dando choque no moleque. Só não tem sentido o moleque tá conseguindo fazer aquilo ali.
O nome dele é Noah Schnapp.
Cara, vai ser dos grandes.
Já digo uma coisa, viu? Os irmãos falaram que a cena lá que parece exorcismo, eles usaram o boneco dele. Um momento.
Da primeira temporada.
Da primeira temporada, na hora que a menina enfia o ferro.
Ah, sim.
Enfia o ferro mesmo no garoto. Só que é um boneco.
Usaram o boneco da primeira temporada. É. Mas...
E eu a menina, nossa, a menina não sabia. Ela achava que era porque o pessoal tava embaixo da cama mexendo ele.
Ah,
aí
massa.
Ela achava, ficava com medo, ficava errando toda hora.
Mas eles falaram, todo mundo que tava ali na hora da entrevista, falaram que foi uma cena que todo mundo ficou mal. Porque
não,
ele, tava,
por
ele tava muito real naquela hora.
A cena que ele começa a dar a tribilicar no chão, no campo de quando, na fazenda lá.
Porra, quando o monstro toma conta
aquilo?
Dele.
É, aquilo fez arrepiar.
Fica aquilo,
ela e o ator falou o que ele estudou profundamente sobre o exorcismo. Pra poder interpretar ele sendo exorcizado. Cara, olha isso, a criança.
Não, o moleque é 13
anos. Exorcismo.
13 anos.
Pra
todo
ele poder
elenco,
interpretar aquilo.
O elenco inteiro
o elenco todo.
É absurdo. É absurdo. É assim, um tapa na cara de quem fala mal de atuação mirim, cara.
É, ó, vou falar a real, é um tapa na cara desses Disney Club da vida, velho.
E o melhor de tudo, quando eles estão lá no documentário, lá no, nas entrevistas, eles não estão falando o personagem e tal, eles estão falando que são eles. Eles entraram totalmente no personagem, eles estão lá nos personagens.
É.
Eles viveram intensamente.
Eles falam, porque eu vou beijar a menina, eu faço não sei o quê. Eles falam assim, né? Isso, e, porra, eles estão dentro do papel mesmo.
Então o Will tá sofrendo ainda, tá tendo uns sonhos, uns pesadelos lá, com um monstro muito maior do que o Demogorgon. Um negócio que aparece nas nuvens, um negócio gigante, cheio de tentáculo, meio Cthulhu, assim, a ideia
é das sombras,
é o devorador, né?
Devorador de mentes.
É, devorador de mentes devorador é a versão do Cthulhu do...
Mind Flayer.
Do D&D.
Mas o que é interessante é que você vê que o Will sofreu isso, mas a família toda dele sofreu muito junto.
Sim.
Todo mundo fica com tanto zelo, preocupado com o que sobrou ali dele, que a mãe tá paranoica, não conseguia deixar ele fazer qualquer coisa.
Ela já era bizarra.
Ela já era loucona.
E aí...
E agora
pois é.
Piorou. O irmão dele também já tá muito mais preocupado com ele. Todo mundo fica...
Não, a mãe não deixa ele ir pra escola de transporte.
Sozinho,
ela tem que levar ele, tem que buscar. E às vezes fica lá esperando a hora dele sair. Chega mais cedo pra pegar ele.
Uhum.
Ela realmente tá mega traumatizada com a parada, né?
É, mas também, né, velho?
Sim, não sem razão, né?
Imagina se o teu filho vai parar no...
Com certeza.
No mundo invertido. Tu tem que ir lá buscar.
Tem que buscar ele.
Não, assim, não tiro a razão dela de... Tá paranoica,
na cama,
não.
Tu vai ver agora é telecurso.
E aí é que entra o nosso querido Bob Newby, que é o único que tá lá e que trata o Will como uma pessoa normal, como que não vê esses problemas dele, sabe?
Isso, o Bob é interpretado pelo Sean Astin, que é o nosso eterno Sam, e também fez os Goonies, né? Que é um filme, obviamente, influência total.
Tem até uma frase lá dele que é a mesma do Goonies.
Qual?
Do mapa.
Ah, é verdade.
Ele fala, eu não lembro a frase certinha, mas ele fala a mesma frase que ele falou nos Goonies.
Caraca,
mapa do tesouro,
que maneiro, velho. Eu não lembrava disso.
Quando eles criaram essa segunda temporada, eles diziam que ele era pra ser um papel irrelevante, sabe? Só um alívio cômico da série. Só que quando eles estavam vendo as fitas das audições dos personagens, ele falou assim, caraca, não é o Sam? Aí ele lá, assim, todo empolgado, ele, pô, a gente vai ter que colocar ele, agora vai ter que dar mais fala pra ele, porque
é, isso foi legal, ótimo. Isso foi legal porque o personagem cresceu, né?
Uhum.
O personagem cresceu, não só a importância na série, inclusive a virada do primeiro pro segundo ato é por culpa de uma coisa que ele faz.
É, isso aí foi totalmente.
E totalmente sem querer.
E referência ao It.
Referência
sim.
Ao It, exatamente. E ele é o herói da virada do segundo pro terceiro ato.
É, pois é. Sim. Que ele pediu. Ele ia morrer antes pelo Will.
O Will ia matar ele.
O Will ia matar ele.
Caraca.
E, engraçado, lá na entrevista, os garotos não sabiam.
Que bizarro.
Os criadores falaram assim, porque o Will quer matar ele. Aí o garoto, o quê? Eu ia matar ele? aí mudou porque ele pediu pra fazer um ato heróico pra depois morrer.
Agora, vocês ficaram com a impressão de que o Bob realmente amava a personagem da Winona Ryder, mas ela, tipo, tava meio ok, gosta do cara, mas também não é essas coisas todas?
É.
Eu acho que ela tava com o pé atrás, porque desde o começo ela falou assim, ó, minha família é diferente, porque acabou de sair do demônio
inferno.
Batendo na porta dela, velho.
Porque ele é arriado dos quatro pneus por ela.
Sim, é paixão de faculdade.
Não, eu acho que ela gosta dele.
Sim.
Mas acho que ela tá numa situação emocional tão intensa com o filho, sabe? Essa preocupação toda, que ela não se entrega exatamente. E com o Hop, aquela que já começa a shippar o casal. Os nossos termos adolescentes, shippar o casal. Ele viveu aquilo com ela.
Sim, o Hop tem uma ligação bem melhor.
Ele é alguém que compreende ela, que entende, que tava lá com ela. Então, ela não consegue essa ligação com o Bob porque ele parece tão longe de tudo aquilo, sabe?
E ela não pode se abrir.
E a cabeça
com ele
dela 100%. Tá só ali naquele negócio que aconteceu. Então ela não se entrega completamente. Ele é meio que um alívio pra essa dor que ela tá sentindo.
E ela não pode falar o que aconteceu.
É,
ele
não pode falar.
Porque todos assinaram lá, termo com o governo.
Agora que a história é bizarra demais, o cara não vai acreditar.
Quem
né?
vai acreditar?
Ela gosta sim, mas é esse negócio mesmo. Ela, a preocupação dela é o filho.
Bom, ainda nesse episódio primeiro a gente descobre como é que tá a situação da vida dos outros meninos, né?
É, fliperama
é a onda dos anos 80.
Os moleques roubando o cofrinho da irmã pra pegar a moeda pra ir no fliperama, velho.
E quando eles descobrem que tem um novo jogador fantástico ganhando tudo e batendo recorde, eles ficam desesperados. Né? Dustin chega, bota a mão na cabeça, sabe? Tipo, que eu vou fazer agora? E quem diabos é Mad Max, né?
Tipo, é impossível chegar nessa pontuação. Tem que ser alguém muito bom.
É, pois é.
E eu achei muito engraçado o personagem do adolescente que cuida do fliperama.
Cara, que bicho nojento.
Ele é muito bicho. Merda, né?
Ele é muito
mas
merda.
Quem não foi no fliperama e tinha um cara daquele igualzinho, velho? Quando
cara,
não era comendo salgadinho, tava fumando cigarro.
Não, você vendo a série, você consegue sentir o cheiro de Cheetos.
E aí a gente tem aquele esquema que eles deixam bem claro que tá todo mundo tentando voltar à normalidade. Voltar ao que era antes da merda acontecer. Que é o que confirma o final da primeira temporada, que a menina larga o interesse dela com o irmão do Will e volta pro namoradinho dela. Por mais fela da puta que aquele corno tinha sido.
Sim, e ela ainda tá com ele, mas o lance dela não é nem o problema dele. O lance dela é que ela tá se sentindo culpada porque ela escondeu dos pais da Bárbara a verdade que ela sabe que aconteceu com a Bárbara.
Também.
E os pais estão gastando uma fortuna pra pagar um tal de Murray pra investigar o que aconteceu com a Bárbara. Enquanto que ela já sabe o que é. Então ela pode chegar lá e falar, olha, aconteceu tal coisa,
já
eu sei
era.
E tal, não sei o quê. Só que ela não pode revelar por conta de todos, né? Todo embrólio e tal, não sei o quê. E ela meio que culpa o Steve também, que ela acha que o Steve tinha que estar com o mesmo sentimento de culpa e ele não está.
Não, o Steve tá de boa, o Steve quer transar todo dia, velho. O Steve tá ali, ó. Passar
quem nunca, Baconzitos?
Passar o laque e vambora.
E tem aquele cabelo lindo, ele não precisa se preocupar com nada.
Rapaz, dá pra ver o cabelo do cara crescendo entre a primeira e a última episódio da série, velho. Que vai crescendo e o topete vai só aumentando. Vai só aumentando.
O cabelo
aumentando.
É dele mesmo.
Haja laque, viu?
Haja laque.
Tem outra coisa que está rolando aqui, que é o governo encobrindo tudo que aconteceu. A morte do cara no...
Então, mas é o governo ou é aquele laboratório esquisito?
Aquele laboratório esquisito é do governo.
É do governo ou não é?
Porque no final...
Porque o que acontece é, lá dentro tem a polícia militar.
É, sai os militares, né?
São os militares ali. Então aquilo ali, ele não é uma coisa da CIA e tal. Aquilo lá é uma pesquisa militar, é pra acabar com os soviéticos.
Eles estão investigando lá a vida do Will, fazendo um monte de teste lá no coitado do bichinho. E tem a figura do Paul Reiser que eu achei... No começo você acha que ele tá meio...
Que ele é meio bundão.
Que ele é meio bundão. Depois você acha que ele tá do lado dos milico, de querer acobertar as coisas e não querer ajudar o Will. Mas depois você vê que ele quer realmente ajudar o menino.
É,
e depois ele
é um cara
meio
neutro.
Esquisito, eu achei. Eu achei o papel meio esquisito.
Ele é meio esquisito porque ele
assim,
não é...
Assim, não dava pra fazer um personagem vilão como o Matthew Modine.
Ele não é o vilão
ele
da parada.
Ele não é o vilão da parada, mas ele também não é o... Ele não podia ser o herói.
Não, ele é o cara neutro, o cara que tá fazendo o trabalho dele. Eu vim aqui pra limpar a merda dos outros e a gente não pode matar e fatiar o moleque, botar ele no microscópio pra ver o que tá acontecendo.
Sendo que isso é a ideia de muitos lá. Não, deixa o moleque morrer,
é,
a gente tem coisa mais importante.
Velho, vamos matar essa parada aí, esse portal dimensional e vamos tocar fogo e tudo. Ah, mas o moleque tá sofrendo. Foda-se, velho. E, velho, eu vou falar a real. Chegou uma hora ali no seriado que eu falei assim, velho, a vida de um é menor do que a vida de muitos.
Tu falou isso?
Falei mesmo. Pra mim, matava o Will.
Ah, não queria ver. Sério, tadinho.
Ou é o moleque e o monstro que morre, ou é o resto da cidade que morre, velho. O moleque tem que morrer. Foi mal. Isso é ética.
Ah, o Baconzitos é ruim, né? Tá vendo aí, né, meu? É.
Uai.
Anota aí, anota, bota aí no celular aí.
Já tem o Arthur que é...
O Arthur já é o Buddy Rivel, agora o Baconzitos...
Eu discuto com criança.
Não, só presta aí o Chachá e a Marina.
Aqui, ah, aham.
Por enquanto.
É porque ainda não sei os hashtags de vocês. Todos os personagens, vários dos secundários, nessa temporada, eles têm um arco, seja pô, o arco de ah, caramba, vai, desce pro fundo do poço, depois sobe, vira. Mas todos os personagens, eles
sim,
têm
todos
um
têm...
crescimento de história.
Talvez não todos, mas a grande maioria.
Os secundários principais.
Os secundários principais,
Sacou? Então você tem.
É que todo mundo tem seu destaque.
Tipo, assim, a mãe do menino, do...
A mãe do Mike.
Não, né?
A mãe do Dustin.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa, mas a mãe do Mike tem.
A mãe do Mike tem.
Tem o arco. O pai do Mike tem um arquinho também.
É. Pequenininho, mas tem.
É pequeno, mas tem. Mas ele não é o cara que entra e é sempre a mesma coisa. Tem
não, o pai dele é.
Mas tem um pouquinho de crescimento.
Tem, não. Tem um chifre futuro ali.
Tem
um chifre futuro que aquela mãe tá batendo no fundo de uma lata, meu irmão.
É.
Que quando entra um outro personagem novo na série,
uhum,
que vai lá, encontra ela, a mulher quase escorrega.
Quase.
Ela
quase
dá uma mordidinha ali na
Nossa
boca.
Nossa senhora.
Que você imaginei que na próxima temporada.
Procura aí que vai ter, viu?
Já procurei. E outra coisa.
Já achou?
Não, procurei que ela. Sabe quantas essa mulher tem?
Ah.
46.
Tá de boa, 46
na vida. Tá na idade, hein?
É a idade da loba.
E ela dá uma olhada.
Nossa,
que eu quase pensei, gente, isso é real, né?
E ela é bonitona, cara.
Ela é muito bonita.
Ela é, pô.
Ela é bonitona, ela.
Vamos falar da desgraça do cabelo da irmã da Max, velho.
O Billy é o meio-irmão da Maxine,
uhum,
que é a ruivinha lá, que é a Mad Max, que eles acabam descobrindo que é ela.
Sim.
Que ela fica chamando o Lucas de Stalker, né? Tá
sim,
bom,
que o Lucas tá ciscando naquele terreiro ali, velho.
É outro que tá batendo no fundo da lata,
E o bicho tá dando a ciscada ali atrás daquele milho, velho.
Mas não é só ele, não. O Dustin
também
tava também.
Eu achei a dinâmica dos dois.
Ficou maneiro.
Ciuminho, ficou bem legal.
Ficou bem legal.
Ficou bem escrito, bem...
Bem adolescente mesmo.
Total. Tipo, os dois querendo a menina nova. A garotinha ruiva.
É a garotinha ruiva, exatamente.
Totalmente.
Ela é a menina novata que chega na cidade, eles acabaram de se mudar.
Não, e a menina que gosta de videogame.
A mãe dela casou com o pai dele.
E mudaram de cidade por causa do pai dela, pra se distanciar do cara e tal. E no primeiro episódio, os pais dos dois viajam.
Sim, só voltam no penúltimo episódio.
E aquele moleque, velho, é virado no capiroto.
É, ele é o vilão,
da
parte humana.
Ele é o Buddy Rivell.
Ele é o Buddy Rivell, exatamente.
Tem
ele é o valentão,
carro Corvetão.
Ele é o valentão.
Sabe quem eu achei ele parecido? Com o garoto lá do It. Até com o lance negócio do pai, né? Porque ele
tem a ver.
Morre de medo do pai.
Agora, tem uma cena ali que é Top Gun total, velho, com esse moleque. A cena que eles vão tomar banho.
Porra, totalmente.
É Top
Nossa,
Gun total, velho. Ô, meu aerótico, olha pro outro, olha pro Pito, e aí?
É. Você é bonitão, mas eu sou mais.
É muito essa bizarro. Aí, né?
Aquilo ali, velho, é Top Gun total. Eu falei assim, porra, e o moleque não vai lavar essa porra desse cabelo? Tá todo nojento.
É, tá nojentão.
Por
tá
que ele não lava esse cabelo, velho?
Ai, velho, não sei, mas dava vontade de pegar esse moleque e botar no tanque, velho.
Que sebo,
puta
velho.
Puta que pariu, velho.
Mas você tá sempre suado, cara.
Não... E ele fica 3 horas na frente do espelho pra fazer aquela desgraça, bicho.
É, ele só mexe na mechinha que tá aqui assim na frente.
Meu irmão, velho, na primeira vez que apareceu esse moleque, eu falei, caralho, bicho, esse cabelo dele vai me dar uma agonia.
É, mas uma coisa a gente tem que admitir, que ele tem bom gosto musical.
Ele escuta Metallica.
Escuta Metallica,
sim,
é.
Sim, pelo exatamente. Menos, mas é Bad Boy dos anos 80, é Metallica, é um Iron Maiden, é um...
É, ele era meio metaleiro, assim, esse meio...
Esse sino, mas...
É meio Bad Boy, né?
Ele usa aquelas calças apertadas.
Ah, mas aí são as bandas de rock dos anos 80, dos anos 90, velho.
Não é que aparece lá um close do bumbum dele atochado, assim, naquela calça.
Mas vocês acham que ele vai dar um cutuco lá na mãe dele?
Vai.
Rapaz, é anos 80. Se a mulher, se ela tivesse deixado o roupão abrir, era ali na entrada mesmo, com o velho assistindo TV.
O velho roncando.
Dormindo.
Assistindo TV, ele tá sempre dormindo, cara.
Sempre.
Aquele ali tá sempre com o freio de mão puxado, velho.
Sempre, cara.
O velhinho ali, velho.
Ó, só pra ver. Tavam falando sobre isso lá, foi no último episódio lá do documentário lá deles. Vieram a esse assunto, né?
Uh-huh.
Aí a Millie falou que quer que tenha alguma coisa entre o Gara e a mãe.
Falou, é.
Não, falou que
pros criadores e eles ficaram com aquele risinho cínico.
Vai ter.
Eles ficaram com risinho cínico, vai ter.
Muito bom, velho.
Porque
tem que
antes
ter
tinha o cara que era o maioral, né? Que era o Steve. Só que aí o cara acabou virando bonzinho da história.
Ele virou bonzinho.
Então
né?
eles tinham que colocar alguém sacana mesmo pra mostrar, tipo, pra fazer o contraste com ele.
Eles têm que ter...
colocando esse cara, ele tem que ser sacano também na próxima temporada.
O Steve, na primeira temporada, ele é meio que o vilão da parte humana.
Ele é um vilão,
mas
ele é
no meio do caminho, ele toma um... musculacho da Nancy. Uhum. E ele fica pianinho e acaba ajudando no final e tal, não sei o que, bate lá no Demogorgon.
Quem eu achei que foi subaproveitado nessa temporada é o amigo do Steve, aquele sardentinho, fela da puta.
Ele deixou de ser amigo do cara, né?
Sim, mas ele podia ser o bully da temporada, não precisava desse cara, porque ele já era o cara que inventou de pichar que a Nancy é a puta.
Eles queriam criar um antagonista não só pro Steve e pro Jonathan, mas pros moleques também, porque além de ele ser super protetor por causa da meia-irmã, ainda era racista.
Sim.
Muito. Isso fica claro
totalmente
quando ele quer ver a caveira do Lucas.
Sim, o problema é o Lucas.
A Maxine fica desesperada. Ela não pode deixar os dois juntos, porque ela sabe que o cara é psicopata.
A primeira pessoa que ele vai dar um sacode na hora que ele quer punir os moleques que tá rolando, né? Ele pega o Lucas pelo pescoço e vai com ele direto na parede, velho. Foi quem resolve a parada é o Steve.
E falam que esse personagem Billy, né, foi inspirado no Billy do primeiro ano do resto de nossas vidas, até o penteado. É igual. É o mesmo personagem.
Caraca.
Com o mesmo nome, de 85.
Caraca, isso, velho. Sei lá.
Sento nessas condições, né, pô? Os modos me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Não pode deixar de falar aqui sobre as referências de Stranger Things. Segunda temporada, a primeira já tinha muita referência.
Mas esse agora...
Agora a segunda é absurda.
Toda hora que aparecia, eu arrepiava, gritava, falei, caralho, isso aí!
Pois é, o que eu acho legal é que, assim, a série, ela tem esse negócio de fazer essas homenagens aos anos 80, e a história funciona apenas porque é nos anos 80, porque se fosse uma história que se passasse hoje, um celular
resolvia
muita
tudo.
Coisa. É.
Câmera digital, celular, gravador,
internet,
acabou.
Resolvia muita coisa. Então, assim, a história só funciona porque realmente se passa nos anos 80. A história não se passa nos anos 80 porque ela quer fazer referência. Ela se passa nos anos 80 porque ela só funcionaria nos anos 80.
Sim.
Bom, se a gente vai ambientar uma história nos anos 80, por que não homenagear coisas que a gente mais ama dos anos 80?
Uhum.
É uma década fantástica de filmes fantásticos, como a gente já cansou de falar aqui.
Uhum.
Então, na primeira temporada, tem cenas literais do ET, praticamente.
Sim.
Né?
Essa agora também tem.
Essa também tem,
mas a cena deles fugindo de bicicleta...
Uhum. Da polícia
e a Eleven, ao invés de fazer as bicicletas voarem, ela faz o carro voar.
Uhum.
É, ET, só faltou fazer o... Quais são as referências legais que dá pra gente falar aqui da segunda temporada? Caça-Fantasma já é a primeira, né?
Sem dúvida.
Porque, a cena deles no Halloween.
Fantasiado.
Os quatro vestidos de Caça-Fantasma.
E o melhor, tem
a
eles
música,
discutindo.
Eles tocaram a música do Caça-Fantasma.
Uhum. Tocando a música.
E acabaram o episódio com a música.
E a armadilha de fantasma.
Porra.
Pra pegar o...
Prende
o... Que ele prende o
Dart.
O Demogorgon dentro,
velho. Sensacional.
Não, e eles discutindo quem seria quem, né?
É. Quem seria o Venkman.
Nossa,
dois Venkman. Aí ele fala assim... Pô, Lucas, tu tá de Venkman, você falou que eu ia ser o Venkman. Não, eu não falei que eu ia ser o Venkman. Cara, você não pode ser o Venkman. Por que eu não posso ser o Venkman? Pô. Porque você...
Não, aí depois fala, não, você quer ser o Winston.
Você
não pode ser o Winston.
É. Por quê?
Só porque ele é preto?
Não, porque ele não é cientista.
Perfeito, pô.
Excelente, perfeito, né, cara?
E outra coisa, lá no final, nos últimos episódios, o próprio Lucas faz uma citação do Winston.
Exatamente.
É, cara,
a cena do Apocalipse, que fala do Apocalipse.
Exatamente, que é a melhor cena do Caça Fantasmas.
É.
O melhor diálogo, né?
Melhor diálogo.
A conversa entre o Winston e o Ray.
Ray.
Que eles estão no carro e estão falando sobre Apocalipse, se acredita em Deus, não sei o que e tal. E o Winston fala alguma coisa assim, ah, é o dia do Apocalipse e tal. E o Lucas faz a mesma, fala a mesma frase, é o Apocalipse e tal, não sei o que. Lá pelo penúltimo episódio, coisa assim. Outras referências que tem. O Contatos Imediatos.
Puta merda, aquela ali eu arrepiei.
Qual é a cena, meu? Te falei.
Na hora que, que ele abre a porta e tá aquele vermelhão lá fora, que tá o...
Sim, é o molequinho indo pra
porta.
É o
moleque indo pra porta. É a mesma do Contatos Imediatos. Caralho. Sim. Sério, aquilo ali...
Só faltou ele falar, toys.
É.
Brinquedos.
Sensacional. Brinquedos. Sensacional. Teve uma que muita gente não tá falando sobre isso, mas é a hora da morte do Bob, que aquilo ali é totalmente o Jurassic Park.
Na hora que o Bob abre a porta, sai, fecha a porta, olha pro lado, eu falei, vai morrer.
Eu também falei.
Mas foi na hora assim, ih, vai morrer.
Eu também sabia que ele ia morrer.
Porque eu falei assim, na hora, velho, eu falei assim, vai morrer.
Eu não sabia que ele ia morrer, morreu. Porque nenhuma boa ação vem sem punição, cara. Nenhuma boa ação vem sem punição. E aí eu que falei, é isso, ele é o cara que pode morrer. Uma coisa é você matar o Will. Você vai matar o Will?
É,
vai matar
foda.
O Will. Vai matar o Will, vai ser uma parada, porra, nego, vai, né?
Poder você pode, mas é foda.
Vai, é foda. Você vai matar o Hopper?
Fudeu.
Porra.
O nego vai tocar fogo no Netflix. É.
Você vai matar a Eleven, né?
Não.
Não.
Você vai matar o...
O Steve, não.
O Dustin.
Não. Não.
Nunca. Nunca.
Nego toca jamais. Fogo na Netflix é. E no...
Exatamente.
Na Time Warner.
Quais que podiam morrer? O Billy, que era o vilão, podia morrer. O Steve, mais ou menos,
eu achei
ainda.
Que o Steve ia morrer.
Eu achei que ele ia morrer também.
Eu também achei.
Mas ok, que... ele não morrer, beleza. E o Bob, né? O Bob, tava claro que ele podia morrer.
Que ainda
morrer.
Mais que ele falou, Bob Newby, super hero.
Super hero.
Aí você pensa, vai morrer.
Vai morrer.
Pronto.
É. Vai morrer.
Se ele vai ser o herói, ele vai morrer.
E ele, é isso, cara. Você faz uma boa ação, você se fudeu.
Esse episódio 6, que é o que tem a morte dele, foi sensacional. Pra mim foi o primeiro episódio. Eu ficava pulando na cadeira. Eu falei, caralho, que porra é essa? Na hora que morreu, eu fiquei mal.
Todo
porque
mundo.
Porque é aquele negócio de dar tensão o episódio inteiro e mata o cara e ainda mostra os bichos comendo ele.
É. Os bichos lanchando o
cara. E essa cena era pra ser mais sangrenta.
Era pra ser
porque
mais sangrenta.
Porque tinha um momento lá que ele começava a cuspir sangue, os bichos comendo a garganta dele, só que eles achavam pesado demais pra colocar. E tudo porque o Sean Austin chegou e falou assim, não, eu quero aparecer sendo decepado. Sabe, tipo
pedaço.
Tubarão. Aí eles, tá bom, a gente põe uma cena de você morrendo assim, decepado. Okay. Ele, não, mas tem que ter muito sangue, tá bom? Ele, tá bom, eles fizeram.
É, outras referências, tem uma que eu achei sensacional, que eu fiquei me perguntando se as pessoas notaram, que é quando o Dustin descobre o D'Artagnan.
Sim.
Que é o bichinho, né? Ele pega o bichinho, leva pra casa, e aí o bichinho tem uma certa aversão à luz, né? A luz artificial ou não, ele tem uma aversão à luz. Ele sente até dor quando jogam a luz nele. Era referência clara ao Gremlins. Mas a referência não só é visual e conceitual, mas é musical, cara.
É.
Isso eu achei sensacional. Ele leva o bichinho pros amigos verem, e aí eles vão lá...
Uhum.
E vão lá no laboratório lá de comunicação, que eles têm aquele clubinho lá de jornalismo, não sei lá o que é aquilo. E aí apagam a luz e não sei o que, vamos ver, e daqui a pouco o bichinho pula e foge e corre. E nessa hora, a trilha sonora faz uma emulação da trilha dos Gremlins. É muito parecida a trilha.
A trilha eu não peguei, não.
É muito parecida, cara. Ele faz quase os mesmos acordes, cara.
Massa.
E tinha exatamente a mesma cena, assim, deles analisando lá o bicho, e o bicho sai correndo e não sei o que, e todo mundo corre. Porra, sensacional, cara. Outras referências, Goonies.
A cena do trem de novo.
A cena do trem no Conta Comigo.
É.
O It, que a gente já falou, daqui a pouco a gente fala melhor dessa cena.
Negócio arriscado, que no momento que a Nancy e o Steve vão pra festa, eles estão com o mesmo figurino do Tom Cruise e da atriz que estão no filme.
Sim, exatamente.
Sabe? Eles estão exatamente vestidos iguais.
Exatamente.
Uma referência clara da cena do filme.
E o filme é de 83, então faz sentido, né? Outra coisa que é referenciada o tempo todo é o Terminator.
É, aparece no cinema.
Tá passando no cinema lá. Tá passando. Você tem referência ao Garotos Perdidos também. Você tem referência ao Cobra Kai. O cara tá vestido, tem um cara vestido de Cobra Kai.
Tem. Acho que não vi, não, tem?
Na festa fantasia lá. Exatamente nessa festa onde eles estão, um amigo do Billy tá com o kimono do Cobra Kai, cara. Eu quase dei um pulo,
é verdade.
Velho.
Tem referência a Poltergeist também. No momento que a Eleven tá ali na frente da TV.
Tem do ET, que tá falando, que é na hora que ela bota o lençol branco. Né? Ali o ET também, que o ET fez daquele jeito.
Sim.
Pra ser descoberto. Ela que fez a mesma coisa pra ser descoberto.
É, outra coisa que é excelente é a cena que ela vai pra Nova York, ela vai pra cidade grande, digamos assim. Aquela referência clara aos Warriors. A equipe, a turminha.
É, Nova York.
Nova York.
É,
aquele...
As gangues
cenas,
e tal.
Olha, eu me lembrei na hora de Noite de Aventuras. Da cidade à noite, assim, sujo, sabe? Aquele negócio meio barra pesada. Dos anos 80.
Tem uma nessa parte também, que é do Império Contra-Ataca. Então, na hora que o Yoda tá ensinando o Luke a usar a força lá.
Sim, puta. Né? Foda.
Eu vou só adiantar um pouco aqui sobre o sétimo episódio, que é o que destoa da série.
Sim, eu achei foda.
Pois é, eu não gostei quando eu vi. Mas com a frase que a Yasmin passou, vendo esse negócio do Império Contra-Ataca, eu falei, olha aí. As coisas mudaram.
Pra mim, eu quando assisti, já achei um episódio foda. Não só porque ele realmente quebra o fluxo da série no momento ápice. Você tava lá em cima, você fala, caralho, o que que vai acontecer? E de repente corta, e aí você vai ver o que que tá acontecendo com a Eleven. E aquele dali é o ponto de transformação da Eleven. A passagem dela de menininha pra uma... adolescente. É o rito de passagem dela. Ela precisava fugir de casa, correr atrás, ser independente, aprender a lidar melhor com seus poderes. E esse episódio é fundamental para a personagem da Eleven, que para mim é uma das melhores personagens de toda a série. Ela passar por aquele treinamento lá com a irmã, ser usada pela irmã, e a irmã tentar manipular ela jogando a figura do pai, do Matthew Modine, naquela cena que ela encontra o pai, a atriz, ela desmancha nessa hora, cara. E eu acho que esse episódio ele é fundamental pra você entender quem é a personagem daqui pra frente.
Sim.
Ela deixou de ser aquela garotinha indefesa e agora ela é a fodona da parada.
É o retorno de Jedi.
Exatamente.
Antes, tem outra cena pro Império Contra-Ataca também. Elas estão indo embora, aí a 8 fala pra ela: vem comigo, vamos continuar aqui. Ela: não, vou salvar meus amigos que estão em perigo.
Exatamente.
Império Contra-Ataca, o Luke totalmente ali. E ela vai o quê? Enfrentar o Vader.
O perigo maior. Cena que eles mostram o elenco de crianças no colégio e tal, ela é meio que uma refilmagem cena a cena do Curtindo a Vida Doidado na abertura, que o pessoal no colégio fazendo bola de chiclete.
É, pô, totalmente.
É,
totalmente.
É as primeiras cenas do Curtindo a Vida Doidado. Tem essas coisas ali também.
Tem uma referência muito boa também do Indiana Jones e o Templo da Perdição, quando a Mad Max tenta colocar a caixinha no pé pra alcançar o pedal.
Sim,
é o Shot Round, velho.
Caralho!
Que ela dirigindo, cara. Isso, ela dirigindo.
É a família.
Não, ela é Mad Max. É o jeito que ela dirige. Né? O próprio nome dela.
O carro é o carro do Mad Max.
É.
Uhum.
O carro
só
do irmão,
um
né?
Só cor diferente, tá? Beleza, dá pra ir. O nome Mad Max. Ela dirigindo feito Shot Round e eu, cara, assistindo com a Fabíola, eu falo, Fabíola, por que que ela não freia? Eu falei, porque só tem uma caixinha. Que na hora que mostra os pedais, só tem a caixa pro acelerador, velho.
É muito bom, cara.
Alien, eles queimarem...
Sim.
Os bichos. É Alien
não
total.
Não só Alien.
É Species
Enigma
também.
Do outro mundo.
Do outro mundo, é isso mesmo.
Enigma do outro mundo. Inclusive tem a porra do cartaz lá na casa de um deles lá. Que é um filmaço. É um filmaço foda de terror.
É com suspense.
É com Kurt Russell. É do John Carpenter. Inclusive os bichos, os monstros, são meio uma lembrança, assim, do Enigma do outro mundo. Assim, sabe? Que eles estão meio escondidos e tal. Outra coisa que lembra muito, os invasores de corpos. Body Snatchers. se infiltram nos corpos das pessoas e tomam o corpo dela, é o Will, né?
Total.
O bicho tomando conta do corpo do Will. O exorcista, obviamente. O
exorcista, claro.
O Will.
Né? Teve um da garota de Roda Shocking. Na hora que o Dustin chega no baile, é a transformação dele ali que se transformou todo. É o mesmo personagem do John Cryer. E ele consegue dançar com a mais famosinha do colégio. Fica todo mundo olhando, né?
Sim.
Nem o Dustin também faz.
Agora, a Eleven dá um force choking.
Sim!
Ela faz o force choking, inclusive, ela com faz... a mão, velho. Na hora que ela fez, cara. Assim... Ela tava fazendo force choke. Aí arrepia.
Nessa hora só faltou fazer um... Tan, 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 tan.
Eu falei assim... Velho,
e o cara
foi
tava...
foda. E o cara morrendo igual, velho.
Foda.
O Hopper, né? O Hopper, que vai fazer o Hellboy no filme, no filme, né? Ele fala lá sobre o relacionamento dele com a Winona Ryder, que meio que ele tá querendo, né? Estão falando que pode ser que o Will e a Eleven virem irmãos. Aí o Will falou, né? Isso não vai dar certo, não. Não posso brigar com ela. Ela usa força em mim, porra.
O Will é o mais fraquinho, menorzinho do grupo com ela.
Aí ela falou assim. Mas você também tem a força, não esqueceu? Que o monstro tá dele, direto.
É, agora não mais, né? Porque depois rola o exorcismo. Inclusive, eu achei excelente como eles tiraram o bicho, né?
Ele não gosta de
durante
calor?
Durante um tempo, ele tá falando lá que o bicho gosta de frio, que não sei o que e tal. E, inclusive, no dia que ele é tomado, que primeiro ele tá tendo aquelas alucinações, aquelas visões, e ele não sabe mais o que fazer, e aí acaba que o Bob dá o conselho errado pra ele, né?
Cara, o Bob na verdade, fala, olha, o Bob dá o conselho certo.
Ele... Na hora errada.
Não, ele dá o conselho
pra
certo
pessoa errada,
pra pessoa errada.
É, pois
porque
é.
Porque o moleque realmente tem um demônio no ombro dele. Ele é tipo o Arthur.
É verdade, né? O Arthur tá com
o
demônio dele.
Só que mas o Arthur transa. Aquele menino não transa.
Ainda, né?
Não, não transa. Aquele
ele vai
não...
chegar assim, com as menininhas góticas do segundo ano, velho.
É, eu tenho tentáculo.
Você não
cara,
sabe
bizarro,
o que eu consigo
velho.
Fazer com as minhas línguas.
Vocês são doentes, velho. Mas eu acho que ele acaba dando um conselho.
Que é o conselho certo pra criança.
Que na hora eu falei, cara, pesadelos. O conselho ele tá com a boa intenção.
Tá, ele só porque ele não tá no. Ele não
ele
tá
não
dentro
sabe
do círculo.
O que tá acontecendo,
ele
pois
não
é.
Tá dentro do círculo de.
E eu achei que é uma cena fundamental pro desenrolar da série, porque é exatamente o primeiro ponto de virada do roteiro. Que é quando o menino decide enfrentar o bicho e toma no cu bonito.
Bonito.
Toma no cu redondo e é possuído pelo bicho. E aí ele apaga. E quando ele, velho, quando ele acorda e a mãe diz que ele tá frio, gelado. Eu falei, caralho, moleque morreu.
Morreu.
Eu achava que ele tinha realmente
morrido.
O moleque
morreu, cara. E ele foi reanimado.
É,
que
exatamente.
É um filme bedo de terror dos anos 80, velho.
Reanimator. E aí é que vem a referência do It, né?
É.
Nessa cena. Porque o Bob fala, ah, porque eu, quando era menino, tinha um medo de palhaço, do palhaço não sei o quê. Dia que eu resolvi enfrentar e falar, ah, se o palhaço pega essa bola de...
Esse balão
enfia no rabo.
E vaza daqui.
Vaza daqui e tal. E ele, cara, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí o Will resolve fazer e toma no cu redondo. E aí, velho, a série vira uma parada bizarra, né? Porque...
Aí ficou mais estranho.
É, exato, exatamente. E o que eu acho foda é que, assim, essa segunda temporada eu achei ela mais bem resolvida com relação aos grupinhos que eles acabaram fazendo, né?
Uhum.
Separando os grupos melhor. Você tem o grupo do Will, que é o Will, o Mike, a mãe do Will e o irmão. Quer dizer, o irmão nem tanto. Esses, basicamente esses três, né? E o Hopper,
que entra depois.
O Hopper que entra, acaba... Ele, o Hopper tem uma linha praticamente só dele, mas ele tá nesse grupo, né? Você tem... O grupo da Nancy e do Jonathan com o Murray.
Aham.
Eles estão naquele negócio de investigar a Bárbara e não sei o quê.
E vamos falar que o Murray, ele fez uma coisa muito importante nessa
Sim.
temporada.
Ajudou o Jonathan muito.
Que, Porra. Rapaz, aquela vodka ali falou, ó, vocês podem dormir ali o quarto de hóspedes e tal.
Não, mas não tem um sofá, meu irmão?
Você vai dormir com ela e eu tô enchendo vocês de pinga. De vodka.
Isso aí.
Barata pra resolver. E no dia seguinte, ele fala uma coisa pro moleque que eu ri pra caralho. Legendado é, você gostou do sofá? Que é completamente normal. Mas em inglês ele fala, did you enjoy the pull out? que é o sofá-cama, uhum, que você abre puxando. Mas pull-out também é, em inglês, um sinônimo para coito interrompido. E na hora que ele fala isso, os dois moleques estão aquela travadinha, olhada um pro outro, que eu falei assim, caracoles, velho, se o bicho não desconfiava, ele já tem certeza.
Não, e depois daquela cena lá, ele tá lá, ele vai dar a garfada, ele deixa o ovo cair, e aquilo foi sem querer,
sem
né?
Querer.
Ele, aí ele olha pra ele, ups, cara, de safado que ele faz.
Ele não esperava.
Tava rindo, né? Não tinha como.
Teve a menina ficou rindo. A menina estava rindo.
Ela ria, né? Ela
porque não aguenta. Aquela hora ali não teve como aguentar.
Mas porra, como é que aguenta? Né? Muito engraçado. Aquele Murray é muito bom, né? Ele é muito engraçado. Então você tem esse núcleo. Aí você tem o núcleo do Dustin com o Demodog e o Steve lá pelo meio, né? Ele acaba procurando a ajuda dos meninos. Os meninos estão no outro canto. Ele pega a ajuda do outro. Tá sozinho, ele... Steve, vem cá me ajudar.
Aí, vai entregar flor pra ninguém, não.
Vai entregar flor pra ninguém, não. Me ajuda aqui que o negócio tá sério. Cadê aquele bastão que você tem lá com os pregos?
Cadê?
Qual? Aquele,
cadê
porra?
O advogado da série passada, rapaz.
Pois é. E você tem também o outro grupinho que é a Maxine
com o Lucas.
O Lucas, praticamente, né? Os dois estão...
E o irmão dela.
É, o irmão dela também entra nesse grupinho, né? Ah, sim, esqueci de falar, no grupo do Will também tem o Bob, né? Que acaba falecendo. E o Paul Reiser. E aí tem um momento na série... Ah, e tem a Eleven, que tá numa busca sozinha, né?
Uhum.
E no final é que ela acaba entrando no grupo do Hopper, que também é o do Will. Então tem vários núcleos, cada um... numa linha narrativa diferente, cada um preocupado com a sua parte, mas que no final acaba se juntando de uma forma orgânica. Isso eu achei sensacional. Achei muito bem escrito, cara.
É uma forma muito, muito legal de se escrever.
De você dar espaço para todos os personagens, fazendo cada um ter a sua importância na história como um todo. E sem precisar ser nada forçado, sabe? Acaba que no final junta tudo e fica redondo. Down, just keep your head. Na frente, os grupos trocam de lugar, né? Então a Eleven agora vai com o Hopper, o Will vai com a mãe e o...
E o irmão e a Nancy pro outro canto.
Nós vamos aqui pra queimar os Demogorgon.
Isso, e a gente vai ajudar e, separou
porra,
tudo.
Isso é muito do caralho, velho. A parte que eles se juntam, a Maxine, o Lucas, o Dustin, o Mike e o Steve, pra ir... Entrar lá no buraco e queimar os é Goonies total, cara.
Totalmente.
É Goonies total, velho. Porque era isso o Goonies, né? Tipo, eles se juntam. Sério, naquela hora que eles resolvem sair e o Steve fica, ó, vocês não vão não, hein? Que não sei o quê. Eu falei, caralho.
Igualzinho.
É o Josh Brolin falando,
exatamente.
Velho.
Exatamente.
É isso mesmo.
É, ele faz o personagem igual do Josh Brolin nessa hora. Que ele fica meio de babado, os meninos.
Só faltou assim. Ele botar... A calça de moletom com um short por cima.
Uma faixa na cabeça. E tocar Cyndi Lauper.
A Max, velho. A Max, ela é totalmente descolada. Ela usa skate.
A Max. O que eu acho foda dessa série é que todas as personagens femininas são fortes e não é forçado.
E não é Mary Sue também.
Isso,
né?
Não são Mary Sue. Elas têm falhas, têm seus problemas. Mas todas elas são fodonas e se resolvem por si só. E não preciso de homem pra defender elas. E elas salvam os caras na boa e não achei forçado em nenhum momento.
Exatamente.
Não,
aquela cena que ela dá agulhada no pescoço do irmão e pega o taco e bate no meio das pernas dele, eu arrepiei todinha.
É.
Tipo, gente, que menina é essa? E os meninos estão olhando assim.
É.
Ela, você entendeu? Aí ele, ela deu o recado, cara.
É, a cena que eles estão no carro... Que ele tá brigando com ela, foi totalmente improvisado.
Foi?
Ele pega no braço dela ali, ela se assustou. A cara dela foi de susto mesmo, porque não era pra ter acontecido aquilo.
Sim, não tava no script.
Não tava, mas aí foi tudo improvisado ali, até chorou, acho que ela até chorou de verdade. Não sei, porque ela se assustou mesmo.
Acontece uma certa tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Engraçado. engraçado que eles comentando, né, na parte do documentário, aquele momento em que o Dustin foi rejeitado por todas as garotas da festa e tá lá chorando.
Tadinho!
O que que eles fizeram? Eles não falaram que ele ia ser rejeitado e tudo mais, e eles botaram um monte de música triste, e o Dustin começou a chorar de verdade, porque
tadinho,
ele ficou muito triste. Aí quando eles gravaram e todo mundo tava tipo, ai, perfeito, eles olharam pro cinegrafista com um moicano e ele tava chorando, tipo...
Eu tava chorando, porque eu era o Dustin, velho, eu ia pras festas.
Aí todo mundo lá da filmagem chegou e falou assim, porra, eu já fui o Dustin, sabe? É? Que tava todo mundo chorando.
Eu tava chorando
nunca
muito,
foi o Dustin,
velho.
Cara.
Isso é improvisar. Porque o que que ele fez? Ele falou, ele vou botar uma música super triste pra fazer o menino ficar ruim de verdade. Aí ele entrou no personagem, começou a chorar, e todo mundo no set começou a chorar. Tipo, isso é válido.
Sabe?
É completamente válido. O menino ficou triste.
Não,
na hora.
É porque é aquele lance. Ele recebeu o conselho do cara que é o bonitão, fodão. Uhum.
E o conselho mais palha de todos,
pois
mas
é,
era o
mas
conselho.
Era o conselho.
Era
tá
o conselho
certo.
De como ser homem nos anos 80.
Claro.
Você tem que tratar as mulheres mal, ignorar e deixar meio de lado, porque é isso que elas gostam.
Mas isso só vale se você for o gostosão da história. Se você é o nerdzinho deslocado.
Mas todo
não
filme
faça
falava
isso,
isso pros nerdzinhos. Os nerdzinhos tentavam fazer
mas
isso.
Mas os nerdzinhos sempre
se fudiam.
Pois é, não sei. Mas
então,
ele foi
na
esperança. Ele foi na esperança de
foi.
Conseguir.
Sim, ele passou o Soul Glow.
E quem veio dançar com ele?
A Nancy.
Que, por sinal, pra mim foi uma cena que, tipo, acho que uma das que mais me emocionou na série. Porque no primeiro episódio da primeira temporada, ele tá passando no corredor e fala pro Mike: ah, eu adoro a sua irmã, ela é muito legal. Aí ele vai no quarto, dá um tchauzinho pra ela, ela fecha a porta na cara dele. Fala, ah, que menino nojento, chato.
É porque ela
sabe?
Era uma
porque
escrota.
Ela é assim.
Na primeira temporada ela era uma escrotona.
Ela era uma escrotona. Aí nessa temporada ela vê ele sozinho ela... e ela mostra que ela mudou.
Mas ela evoluiu pra caralho.
Demais.
Ela evoluiu
primeira
pra caralho.
Na segunda,
primeira pra segunda ela evoluiu. Assim, a grande maioria dos personagens evoluiu muito, assim, todos eles.
Uhum.
O Dustin deixou de ser... assim, ele tá evoluindo ainda, né? É um menininho.
Mas ele deixou de ser bobão.
Mas ele deixou de ser bobão. Uhum. Ele é bobão ainda, mas menos.
Mas,
né?
Cara, vamos falar a verdade. Todo homem, até com
assim,
80
claro.
Anos de idade, é homem é besta.
É besta.
E mulher é chata.
Isso. Não, aí já não sei.
É uma definição que a minha esposa me passou, então eu só tô repassando.
Ah, tá bom.
Então, homem é besta e mulher... Homem é bobo e mulher é chato.
Mas ela evoluiu pra caralho. Uhum. O Steve evoluiu pra caralho.
Sim.
O Will, puta. O Will evoluiu pra caralho.
O Will foi, voltou, deu volta, puta. Pirueta.
O Hopper evoluiu pra caralho. A Eleven evoluiu
sim.
Muito. Sabe, todos os personagens, eles têm um arco. E é isso que eu acho foda na série.
Uhum.
Tipo, os personagens, eles vão crescendo. Cada temporada que passa, eles não terminam a preparar do mesmo jeito que começaram. É uma parada que tem que acontecer em todo filme, pro
uhum.
filme dar certo.
Isso acontece no It.
Exatamente. Vamos falar de algumas cenas que a gente gostou mais pra gente encerrar e o que, que a gente acha da próxima temporada.
Tem uma cena, os Demodogs começam a subir o túnel ali e começam a dar cabeçada.
É no oitavo episódio.
É uma cena do Alien. Eu não sei se é o Alien 1, eu acho
é o
que é o 2. Alien 2 ou
é
3.
O 2,
é o 2.
Que o Alien vai quebrando a parada com a cabeça, velho. Aquilo ali, bicho, eu falei assim... É Alien certinho, perfeito. E eles fizeram a mesma coisa que o Alien, né? No primeiro Alien e no segundo Alien. Que no primeiro Alien era só um Alien...
É
que era
mesmo,
um monstrão.
É isso mesmo.
O único que ia matar todo mundo. E no segundo Alien, vários aliens menorzinhos, mais rápidos, mais ágeis e mais fáceis de matar.
Eu gosto muito da cena do final da Eleven enfrentando o monstro, fechando lá o portal.
Uhum.
Puta, aquela cena do caralho.
Ficou muito bom, velho. Porque lá tem muito de Akira também.
A menina Millie. Ela disse que desmaiou, né? Ela passou mal, vomitou e escambau. Depois que fez a cena, assim. Ela fez a cena.
Foi intensa pra ela.
É
desmontou, sabe?
É, muita
coisa. Ela gritou demais.
Porque ela foi erguida mesmo pra ficar mais alta.
Sim,
ali,
ela,
né?
Levantou.
Ela levita.
Dando, né? Ela foi erguida mesmo. E ela ficou bem...
Ela vomitou. Bem...
Não, e ela também falou, parece que enquanto ela gritava, o pessoal falava corta. E ela tava tão dentro do papel que ela não conseguia parar de gritar e não ouvia mais nada que tava acontecendo em volta. Aí ela perdeu as forças.
Yeah.
A cena que eu gosto muito é do Ferro Velho.
A cena do Ferro Velho é legal.
Pô, é muito legal.
Ficou, é legal.
E eles voltaram pro Ferro Velho e o Ferro Velho tava igualzinho como eles deixaram, velho. A continuidade dessa porra tá muito boa, velho. Putz grila. E eles fazem um negócio Esquadrão Classe A, né? Que eles pegam um ônibus lá e...
Começa a... tem uma cena de preparação.
A
cena de preparação das armadilhas. É, velho. Anos 80 total.
Esquadrão Classe A, velho. A única coisa que tá faltando nessa desgraça desse seriado é aquela van. É uma van daquelas, velho.
Não é, dá certo o plano.
Pra mim, o destaque da temporada foi o que eles conseguiram fazer com o Will. Por que que acontece? Ele tinha que interpretar dois personagens. O Will e o Will possuído
Will
pelo...
Espião.
Espião.
É, o Will Espião.
E, cara, o negócio é que ele fez tanta pesquisa pro papel que ele fala, assim, que no momento que tão, a mãe tá lá questionando pra ele, assim, ele já tá naquele auge de sendo possuído, aí a mãe pergunta, quem eu sou? Ele olha pra ela, ele mente, ele olha assim, tipo, é a minha mãe. Então você vê, ele dá uma viradinha de olho, como, cara, sinais de que você tá mentindo.
Tanto que ela na hora fala, vamos lá.
Vamos lá, aí. Tipo, apaga ele, derruba porque a mãe aí. Percebe que aquele não é o filho dela, cara. Isso é muito sensacional. Cara,
e essa hora é uma hora que dá um medo do moleque.
Cara, ele olha de um jeito, você cara, fica que você fica medo com medo do moleque, dele.
Do mesmo jeito que eu tenho medo da Reagan,
é
do
mesmo.
Exorcista.
É.
Porque você sabe que aquele bicho ali não é o moleque, ele tá possuído mesmo, sacou? É escroto. Todas as cenas dele são muito fodas.
Não, e quando armam também pra ele não reconhecer o local, que ele fica olhando desesperado, que todo mundo lá falando aquelas histórias comoventes pra fazer, ele dando código Morse ali pra tentar falar.
Porra,
aí
ali...
ele só fala assim, tipo, a mão falando uma coisa, ele me solta. Me solta. E a mão falando, cara...
Caralho, é sinistro,
que
velho.
Que foi isso, cara?
É sinistro.
Foi uma cena de exorcismo mesmo.
É, muito demoníaco.
Muito sinistro.
Gosto das cenas da Eleven, todas presa lá no barraco, e ela puta da vida querendo sair, e ela quebrando tudo, estourando. Aquela cena, inclusive, que estouraram os vidros. Eles realmente estouraram os vidros, e o cara tava ali no meio dos vidros, o Hopper, e eles estavam com medo de que fosse machucar, então acabou que não aconteceu nada. Mas todos os efeitos ali são práticos, efeitos práticos, dentro do barraco, feito dela jogar as coisas no cara, e de bater porta, e não sei o quê.
Eu achei muito bom que a Eleven, ela não encosta na porta momento nenhum. Ela destranca a porta olhando pra porta.
É.
Ela bate a porta. Ela entra correndo pro negócio, vira pra porta, a porta fecha.
Isso.
Ela é a Jedi que eu seria.
É a
Jedi que eu seria.
Ela
entendeu?
Tá foda.
Não ia baixar pra pegar a caneta no chão, também
claro.
Não ia ficar me preocupando em parar pra encostar a porta, não. Ia fechar a porta com a força. Foda-se.
A gente é Jedi.
E daqui pra frente, terceira temporada, o que vocês imaginam que possa acontecer?
Eu tenho meu sonho, mas isso aí que é complicado.
Seu sonho?
É,
meu
põe
sonho...
a música aí agora.
Eu acho que esses caras são bem criativos. Eles conseguem juntar coisa, botar coisa no meio aí. Se eles mexerem com Viagem no Tempo, eu vou ficar muito feliz.
Eu acho
sei que é, eu sei que é complicado.
Eu
mas vai que, pô,
nem...
é paradas estranhas o negócio, pô.
Eu acho que eles nem precisam
sinistro.
Trabalhar com Viagem no Tempo, mas honrar De Volta pro Futuro, tipo, a molecada parada de andar de bicicleta e começar a andar de skate por causa do De Volta pro Futuro, botar um moleque de calça jeans e jaqueta...
Salva-vidas.
De salva-vidas, exatamente, velho. Botar a citação, sacou? Tipo...
Eu acho que até cabe. O Miotti, ele tem um ponto...
Virar
acho
a hora
cabe.
Pra ele falar assim... Great Scott!
Eu não sei, eu acho que cabe o lance da Viagem no Tempo. O Miotti tem razão. E pode ser um puta ponto de virada.
Pois é, pô.
Pra história, imagina. Sacou? Pode ser uma parada muito maneira. Mas eu acho que eles não vão perder a chance de homenagear o De Volta pro Futuro de alguma
tem
forma.
Fazer,
não,
alguma
vai
forma.
Ter que fazer.
Mesmo que não seja na história em si, mas nessas referenciazinhas.
Ou tá passando no cinema...
Eu acho que não vai estar, porque a próxima temporada não vai poder ser em 85. Porque os meninos vão estar muito grandes pra ser em 85. Sei, então vai ser, tipo, depois, quando já chegou em vídeo, sei lá. Acho que vai ser 86 a próxima temporada, sacou?
Caracolis! Eu acabei de pensar um negócio. A câmera que o...
É.
A câmera que
é o... É a câmera que o Luke usa.
Que o Bob...
Desculpa, que o
Bob
Marte usa.
É a câmera do Marte.
É a câmera do Marte.
É a
câmera do
JPC Brown, verdade, vermelhinha.
Né? É, isso mesmo.
Vocês foram falando e tal, não sei o que. Eu falei, peraí. É a câmera. É a câmera do João do Futuro, velho. É exatamente a mesma câmera.
É porque tem um lance. O João do Futuro foi lançado nos Estados Unidos dia 3 de julho de 85. Então, se passar em 86, eu acho mais fácil.
Eu acho que é mais fácil, com certeza. Fácil. Referência dá pra ter. Dá pra aparecer DeLorean, dá pra aparecer DeLorean. Skate, dá pra aparecer, sei lá, o cara vestido de Marty McFly num negócio de plutônio. De repente
é
pode ter alguma
falar,
coisa de plutônio.
Véio. Ó, plutônio entendeu? E raio. Usar o para-raio pra energizar alguma coisa.
É, acabou, exatamente. É. Imagina. Eu acho que pode ter alguma coisa do para-raio, então alguma coisa do plutônio, pode ter alguma coisa assim. Talvez o negócio da viagem no tempo, eles possam usar, tipo, uma viagem no tempo pra, ao invés de no tempo, mas dimensão paralela, sacou?
Colocam a Eleven dentro do prédio ali e ela, na meditação dela lá, ela consegue regredir e ver o que aconteceu e encontrar as outras crianças, sacou? Tipo, é uma viagem no tempo sem ser viagem no tempo.
É, porque nesse filme até teve uma certa viagem no tempo quando a Eleven consegue conversar com a mãe dela, né? Que inclusive é uma cena muito sinistra, assim, porque você vê o passado da mãe dela e a mãe dela tá num loop temporal.
Tá, ela tá seguindo sempre a mesma coisa.
Ó, já dei algumas pistas, assim.
Pode ser que tenha a ver, sim, viu?
Isso aí é meio efeito borboleta também, né?
Mas a referência acho que não é essa. A última cena da série é eles lá no baile e aí vira pro mundo invertido e aí o bicho ainda tá lá.
Sim, porque ficou preso lá dentro.
Ainda existe a ameaça do bicho.
E existem os Demodogs também, né?
E ainda existe o Papa, que tá vivo. E a gente sabe muito bem que se ele tá vivo, ele vai continuar fazendo experiência.
A gente não sabe se o experimento terminou na 11ª criança.
É, pode ter outras crianças.
Ele pode estar fazendo outras agora.
Vai que abre outro portal pra outro lugar, sei lá.
É. Vai que tem os X-Men, as crianças aparecem um monte.
É, o Heroes, né? Foi o que eu pensei. É...
Vai que tem uma criança que volta no tempo.
Cada uma tem poderes diferentes.
Ah, uma coisa legal que apareceu no documentário, né, que eles fizeram depois, é que a equipe de produção tem um cientista.
É.
Na equipe. E ele meio que... Ele explicou como funciona o poder da Eleven. Ele mostrou, tipo assim, vamos supor que aqui é o nosso mundo. E existem... Cara, isso é até um sinal pro que pode acontecer na próxima temporada. Existem várias coisas, universos e tempos coexistindo aqui. A Eleven consegue entrar, tipo, no cruzamento entre dois. Por isso que ela consegue estar no mundo invertido ao mesmo tempo do mundo real. Então ela consegue viajar entre essas dimensões e essas linhas temporais. Então, se ele já falou isso pra
linhas
você...
Linhas temporais?
É.
Se ele já falou, tipo, se ela consegue ver o que aconteceu, porque ela tá vendo as coisas que acontecem e que já aconteceram. Ela pode ser que ela mesma consiga viajar no tempo.
Pode ser.
Pode.
Ela tá
pode ser
uma
evolução do poder dela.
Ela tá melhorando os poderes. Ela consegue existir entre dimensões e linhas temporais, olha. Já é uma chance disso acontecer.
E se numa próxima temporada dá uma merda aí com o bicho e o Mike morre e ela resolve voltar no tempo?
Olha aí.
Tá vendo como os anos 80 era bom?
Ainda é, Miotti. Está sendo.
Que nariz que a Nancy tem, velho.
A Nancy, ela é fininha. Ela é esquisita.
Eu não tô falando do...
De eu sei, assim, bonito, ela, tá... eu acho que ela deu uma melhorada.
Ela tem um nariz de boneca maravilhoso, que eu ficava parado com a Fabíola falando assim, cara, que nariz foda esse dessa menina.
Cara, é, Baconzitos é...
Ela tem, pra desenhar...
Que sommelier de nariz agora, Baconzitos?
Não é, velho, é porque...
Mike, diferença de papel dele pro It.
Sim.
Nossa, puta que pariu. Que aqui, garoto. É como ele atua bem?
Agora, você sabe que deu problema, né?
Não.
Porque como ele filmou It meio que entre a primeira e a segunda temporada, quando ele voltou pra fazer a segunda temporada, ele tava boca suja pra caramba. Ah.
Ele tá falando muito palavrão, foi.
Aí eles tiveram que cortar várias cenas porque o cara tava falando palavrão. Se vocês quiserem que a Yasmin grave, mande um e-mail pro chefe dela aqui reclamando. O e-mail dele é...
Não faz isso. Não faz isso, que a gente quer que ela continue empregada.
Assim, ou então, ele se você... é um adulto idiota que não entende a importância da gravação de Stranger Things.
Ou então, se você for de Fortaleza e tiver uma empresa, contrata a Yasmin.
Isso.
Ou então, melhor ainda, aumentem o nosso Patreon.
Olha aí.
A um ponto em que a gente possa pagar a Yasmin pra não fazer nada, só gravar podcast, olha só.
Se você não é padrinho, você é não patrão, já pode... fazer a continha lá, pagar no boleto, um realzinho, tá valendo.
Já tá, já ajuda. Ligue no post. Mas eu acho que o vídeo do review da Liga vai ser o que vai ter mais chupa Marvel por metro quadrado de vídeo. Porque eu vou estar com a chupa Marvel, você
vai... Eu não vou estar. Não? Vou estar com a minha da Liga. Comprei pra isso.
Ah, nova?
É, a da...
Ou você vai estar com o super... Não, ou você tá com o do super-homem comunista.
Eu acho que
você
podia estar com ela por baixo. Deu sua nota e você tira. Fala, mas eu senti falta do verdadeiro super-homem. Aí tira.
Boa.
Vote 13. Aí faz um negócio... aí a gente estoura.
É.
Aí a gente estoura. Eu acho que você tinha que fazer...
Pro lado ou pro outro.
Fazer um... É. A terceira temporada tem que ser Scanners.
Pô, a primeira temporada foi Scanners.
A primeira temporada foi Scanners, mas ela não estourou a cabeça de ninguém.
Mas ela matou a galera
só assim. Ela matou a galera, pois é, mas agora...
Morreu todo mundo naquele
corredor.
Mas agora
eu quero ver uma cabeça explodindo.
Bota fé também, tem que ser.
Tem que ter.
E pintando a parede de vermelho.
De vermelho, assim. Exatamente. Scanners. Cortei tudo isso.
Tudo bem, pode cortar, mas eu tô...
Não, a parte da Eleven tem que deixar, pô. Isso aí é bom deixar.
Também cortei.
Queremos agradecer a esses patrões:
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho Nerdmaster,
Álvaro César Dolan Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
André Braga,
Andréia,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Camila de Souza Vieira,
Carlson Galdino,
Carolina Chial,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Cacheta,
Daniel Moreira,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil ou Becositos,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aloto,
Felipe Bezerra,
Felipe Florito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Flodoaldo de Lima Simões Neto ou Paulinho 15 quilos,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Soares Silva,
Januário Correia Bittencourt Neto,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Silva,
Joelmi Arthur Oliveira Bezerra,
Joyce Oliveira Castro,
Jonab Teixeira, tchau Jonab,
Josair E.G. Júnior,
Joyce Matias,
Júlio César Kiedzer Oliveira,
Lauro,
Lígia,
Letícia Iraci de Medeiros,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Márcio Machado Matos,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Nicolas de Oliveira,
Pablo S. Figueiredo,
Paulo Roberto Libardi ou Todoaldo,
Pablo Dias,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Ricardo Luiz de Souza, o Fominha de pré-estreia,
Ricardo Malen,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
Suelen Nastri,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Wanderson Barbosa
e Wesley Samp.
Mais do que Patreons, vocês são nossos super amigos!
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.